Olá pessoal, estamos começando mais um Petit História, seu podcast sobre pequenos fragmentos da história. E neste episódio de hoje, iremos falar sobre a queda de Constantinopla. Bom, quero começar o nosso podcast com uma frase do Sultão Maomé II, onde ele disse: "Só existe uma coisa que quero, deem-me Constantinopla." A cidade de Constantinopla foi fundada pelo imperador Constantino no ano 330. A construção de Constantinopla foi realizada onde existira a cidade grega de Bizâncio. Constantinopla fora a capital do mundo cristão ortodoxo no Oriente e estava num local estratégico, pois havia uma rota comercial entre o Ocidente e o Oriente, e com grandes cidades no comércio de especiarias. Ou seja, era uma cidade rica, com um vasto comércio de especiarias e de outras mercadorias da época. Mas havia também, em Constantinopla, um desenvolvimento cultural naquela cidade, através de Constantino. Entre as suas grandes especiarias estava a pimenta do reino, que tinha aproximadamente 2/3 de escala de produção e que era exportada para o Ocidente. Constantinopla sempre foi uma cidade cobiçada por outras civilizações. A cidade passou por muitos ataques, até que sob o comando do Sultão Maomé II, ela veio sucumbir. Ou seja, os turcos otomanos tomaram a grande Constantinopla, liderada então por Maomé II. Bom, a professora Araceli, ela nos responde de forma sucinta: quem foram os turcos otomanos? Vamos ouvi-la.
Quando falamos sobre o Império Bizantino, normalmente a gente tem em mente o seu esplendor, a sua riqueza, e ao mesmo tempo o contraste que havia entre o Império Bizantino e a Europa medieval. E quando a gente fala sobre o Império Bizantino, a gente também associa a sua queda. Mas resta uma dúvida, né? Quem eram os otomanos exatamente? Qual é a origem especificamente desse termo otomano? Por que a gente chama turco otomano? Então a ideia desse áudio é a gente tirar essa dúvida, né? Trazer uma luz sobre esse questionamento. Os turcos formam um grupo étnico-linguístico de povos nômades. Então, no período da Idade Antiga para a Idade Medieval, eles eram povos nômades. Então, eles migravam do extremo norte da Ásia para a Ásia Central, para os Balcãs, para o Cáucaso, para o Oriente Médio, em busca de novas terras durante a necessidade de migração que eles possuíam. Parte desse grupo teve contato com a cultura árabe-islâmica e foi convertida. Então, daí a gente vai ter os turcos, alguns deles, tornando-se muçulmanos. Esses turcos islâmicos, eles eram organizados pela dinastia Seljúcida e essa dinastia, ela criaria um califado que teve a sua sede estabelecida em Bagdá. Desse califado, muitos sultanatos e principados surgiram, sendo um deles construído na Anatólia pelo Osman de Sogut, entre 1280 a 1324. O sultanato de Osman tornou-se independente em 1299 e foi através da sua dinastia que a gente vai ter o surgimento do termo otomano, já que Osman, ou Osman, em árabe, é Otman. E, para os idiomas europeus, esse termo se tornou otomano. O Império Otomano tornou-se um dos mais poderosos do mundo a partir do século XV. Isso ocorreu quando o sultão Mehmet II conseguiu, no ano de 1453, romper as defesas da cidade de Constantinopla, conquistando-a definitivamente. Da segunda metade do século XV até o fim do século XVII, os otomanos viveram um momento de crescente expansão na Ásia, na Europa e na África, chegando assim ao apogeu econômico, cultural e militar.
O historiador britânico Alan Palmer, no seu livro Declínio e Queda do Império Otomano, ele escreveu o seguinte: logo depois do amanhecer da terça-feira, 29 de maio de 1453, as tropas do sultão conseguiram penetrar por um pequeno portão nas inexpugnáveis muralhas em Kerkoporta. Ao cair do sol, o que restava da cidade saqueada estava em suas mãos. Constantino XI Dragazes, 86º imperador dos gregos, morreu combatendo nas ruas estreitas sob as muralhas de oeste. Depois de mais de 1.100 anos, não restava um só imperador cristão no Oriente. Em Creta, um escriba monástico escreveu o seguinte: nunca houve ou haverá acontecimento mais terrível. Bom, conosco o professor e historiador Gilmar Carvalho, mais conhecido como professor Gil, e perguntamos para ele o que foi o Império Bizantino. Vamos ouvi-lo.
Olá, tudo bem? Eu sou o professor e historiador Gilmar Carvalho e hoje nós vamos falar um pouco do Império Bizantino. Vale ressaltar que durante o período deste império, situações diversas aconteceram para que ele pudesse se expandir e para que pudesse existir um declínio muito grande sobre este reinado. O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano. Sua capital, Constantinopla, atualmente Istambul, originalmente era conhecida como Bizâncio, inicialmente parte oriental do Império Romano. Sobreviveu à fragmentação e ao colapso do Império Romano do Ocidente no século V e continuou a prosperar, existindo por mais de 1.000 anos, até sua queda diante da expansão dos turcos otomanos em 1453. Vale ressaltar que em 285, o imperador Diocleciano dividiu a administração imperial em duas metades. Entre 324 e 330, Constantino transferiu a capital principal de Roma para Bizâncio, conhecida mais tarde como Constantinopla, cidade de Constantino, e Nova Roma. Sob Teodósio I, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império, e com a sua morte, o Estado romano dividiu-se definitivamente em duas metades, cada qual controlada por um de seus filhos. E, finalmente, sob o reinado de Heráclio, a administração e as forças armadas do Império foram restauradas, e o grego adotado em lugar do latim. Em suma, o Império Bizantino se distinguiu da Roma Antiga na medida em que foi orientada a cultura grega em vez da latina. E caracterizou-se pelo cristianismo ortodoxo em lugar do politeísmo romano. As fronteiras do Império mudaram ao longo de sua existência, que passou por vários declínios e ciclos de recuperação. Apesar de Constantinopla ter sido reconstruída e o Império restabelecido em 1261, sobre os imperadores Paleólogos, o Império teve que enfrentar diversos estados vizinhos rivais por mais de 200 anos para sobreviver. Paradoxamente, meus caros, este período foi o mais produtivo culturalmente para a sua história. Interessante isso, né? Lutando com rivais e vizinhos por mais de 200 anos, paradoxamente, este período foi o mais produtivo, onde a cultura cresceu, onde a cultura se expandiu e onde a história de Constantinopla cresceu muito mais. Sucessivas guerras civis no século XIV minaram ainda mais a força já enfraquecida do Império, e mais territórios foram perdidos na guerra bizantina otomã, que culminaram na queda de Constantinopla e na sua conquista dos territórios remanescentes pelo Império Otomano no século XV. Então essas várias guerras fizeram com que o Império Otomano definitivamente derrubasse Constantinopla e tomasse de uma vez por toda todo aquele território no século XV. Então é isso, meus queridos. Espero que esse conteúdo ajude e nos faça cada vez mais conhecer um pouco mais da história.
Enquanto o Império Romano Ocidental desaparecia devido às fortes investidas de ataques das invasões bárbaras desde o século V, Constantinopla mantinha-se firme. Os seus muros eram capazes de resistir aos mais duros ataques, tendo aproximadamente 30 metros de altura, com 6,5 km de comprimento. Bom, conosco o professor historiador Rodrigo Mateus e perguntamos para ele qual era essa atração de outras civilizações com Constantinopla, principalmente pelos turcos otomanos. Vamos ouvi-lo.
Pois é, Cristiano, estamos aí, né? Constantinopla. Eu acho que Constantinopla é uma cidade que faz a gente pensar muito na estrutura de poder que é a política e na estrutura de poder que é a religião. Porque quando Constantinopla foi fundada, ela foi fundada pelo imperador, o qual lhe deu o nome, havia uma intenção que era meio que ter mais liberdade de trabalho, longe daqueles vícios políticos que havia dentro de Roma. A gente está falando de um período que os romanos já estavam numa fase de entender que a estrutura de império, ela estava cansada. Ela não estava mais sendo o resultante final do poder de Roma. Por quê? Porque o crescimento do cristianismo provocou isso. O cristianismo, ele aparece trazendo uma nova roupagem de forma de crença, de religião, onde uma vez que você tem em Jesus Cristo a figura central e uma divindade superior, Deus, o Deus Pai, Yahvé, enfim, há um Deus supremo que o próprio Jesus direcionava a ele com muita frequência, e que mesmo depois havendo a associação e o entendimento da Santíssima Trindade, que Jesus também era Deus, quando esse entendimento veio, o cristianismo ficou ainda mais forte. E uma vez que o cristianismo fica poderoso e os cristãos, que agora não eram mais apenas aqueles da região do Oriente Médio, já havia cristão em várias partes de Roma. E eu falo do Império Romano, em várias cidades, em várias províncias. Então, no momento em que o cristianismo passa a ter essa força, o cristão ele passa a ter mais fé, devoção e respeito ao cristianismo, à sua religião, do que ao próprio Estado. Porque o Estado romano, na figura do imperador, tinha como a maior representação dele o deus Júpiter. Ora, como é que o cristão vai dar a credibilidade de crença para uma divindade que ele não acredita e o imperador está associado a ela? Então, o crescimento do cristianismo, sobretudo em várias classes sociais dentro de Roma, fez com que a força do império fosse decaindo. Sem contar que nesse período a presença de bárbaros que estavam sendo cristianizados, alguns que já entravam em Roma até cristãos, e trazia outras formas de entendimento cultural, de produção, que vai resultar na Idade Média, né, feudal. Então esses povos também dificultavam um pouquinho a força e o poderio do imperador, do império enquanto estrutura. E aí Constantino, entendendo tudo isso, inclusive fazendo-se valer da própria força que o cristianismo lhe apresentou, né? Ele foi um visionário quanto a isso. Constantino vai criar uma cidade onde ele poderia administrar longe dos vícios antigos, daquelas velhas políticas que haviam dentro de Roma. que não é tão diferente daqui. Eu acho que é mais ou menos quando a gente para para ver a construção de Brasília, né? Sair do Rio de Janeiro, onde tinham muitos vícios, muitas amarras e muita situação que incomodava ou que não fluía, fez com que fosse impulsionado a ideia de criar a cidade de Brasília, que é um projeto do século XIX, foi entregue a Dom Pedro II. Teria inclusive o nome de Petrópolis ou Brasília, né? Juscelino e aquele momento histórico entre a década de 50 e 60 fez com que eles escolhessem Brasília. E Constantinopla foi isso. Uma cidade interessante porque era uma cidade tão diferente dos vícios, das amarras que haviam na Roma Antiga, que Constantinopla se torna um berço intelectual, cultural, de vários povos. Como se circulavam pessoas em Constantinopla, como era crescente a economia. Não é à toa que durante a Idade Média, enquanto a Europa Ocidental ela fica no feudalismo, Constantinopla ela permanece viva nas relações comerciais, intelectuais, filosóficas, científicas. A cidade de Constantinopla, que vai representar um ponto tão grandioso da Roma Oriental, é verdadeiramente à frente do tempo dela, quando a gente para analisar a Roma do Ocidente, a Roma feudal, o Império Romano Feudal, que vai se fragmentar em vários reinos, reinos esses cristãos, que também, de certa forma, passa até a sentir-se um pouco ameaçado em Constantinopla. Sobretudo porque é também em Constantinopla que a divisão política vai chegar na divisão religiosa. É onde a gente vai ter o grande cisma do Oriente, é onde a gente vai ter um novo pensamento para o cristianismo que rompe com o cristianismo romano, dá origem a uma outra igreja, a igreja ortodoxa. Então Constantinopla é surpreendentemente uma cidade incrível, né? E tocar nesse tema é muito importante para a gente fazer reflexões sobre a nossa história, nosso momento, e ver que a política ela também usa de artifícios para tentar se renovar. Então vejo que Constantinopla é uma espécie de renovação do que foi o antigo Império Romano. Por isso que eles rompem, né? Por isso que é uma outra realidade, um outro entendimento.
Em 1453, Constantinopla cai nas mãos dos turcos otomanos. E uma das primeiras coisas que o sultão Maomé II fez foi ir à igreja da Santa Sabedoria, a saber, a Santa Sofia, e descaracterizá-la. Ou seja, esta igreja era uma igreja cristã ortodoxa bizantina, que o sultão Maomé II a transformou numa mesquita. Constantinopla cai de joelhos aos pés dos turcos otomanos. Com isso, marca o fim da Idade Medieval e o início de uma nova época para a Europa, ou seja, o renascimento, a entrada para a Idade Moderna. O Império Otomano teve seu apogeu, mas paulatinamente foi se acabando e deixou de existir no período da Primeira Guerra Mundial. A antiga Constantinopla hoje é a atual Istambul, na Turquia. Bom, pessoal, ficamos por aqui neste podcast. Eu sou o Cristiano Basílio, do Petit História, com comentários da professora Araceli, professor Rodrigo Mateus e com a participação do professor Gilmar Carvalho. Até a próxima.